שלום לכולם, אנחנו שוב נפגשים יחד וקוראים יחד.
Olá a todos, encontramos-nos novamente juntos para a nossa leitura em conjunto do estudo das 10 Sefirot. Estamos no volume 1, parte 4. E estamos a começar. Estamos a começar de uma forma festiva para ler a parte 4, o estudo das 10 Sefirot. E para este evento festivo vamos escutar a Rav. A luz criou o vaso. E este vaso, mais tarde, mudou e mudou mais. Passou por todo o tipo de mudanças. Decidiu que vai para uma restrição. Trabalha com isso com uma tela, na medida em que pode doar, isso é quanto ele pode dar. E apenas de acordo com isso ele vai receber a luz. E então o Partsuf Galgalda foi criado, em vez de todo este vaso, à volta de Ein Sof. Nós temos este 10 Sefirot que agora tem Rosh, e dentro do Rosh existe uma análise, a luz vem, não é que a recebamos sem qualquer pensamento, mas fazemos um cálculo. E de acordo com esse cálculo recebemos parte da luz, e parte dela não recebemos. O que recebemos é chamado Tov, a parte que não recebemos é chamado Sof. E é assim que o vaso foi estabelecido depois da restrição. Quer estabelecer o seu eu. O que vem até nós queremos sentir que não temos Rosh, que não sentimos que existimos, porque dentro do Rosh estão os vasos, os materiais de criação feitos do desejo de receber. Podemos fazer. Isto é o que podemos fazer. Fomos criados com Rosh. A luz mostra-nos que está a supervisionar o que fazemos. Primeiro Rosh e depois Guf. E dessa forma existe Ani, eu. Leitor, primeiro o Rosh e depois o Ruf. E, portanto, novamente, estamos na parte e vamos começar. Título da parte 4. Os 10 Sefirot de Akudim, que contém 6 capítulos. Portanto, tudo são 10 Sefirot, isso é o que sabemos. Vamos ver outro vídeo do Rav que vai abrir este assunto dos 10 Sefirot. Rav, quero dizer que esta parte 4 estudei-a na altura, quando cheguei até ao meu professor. Então ele disse-me que esta parte é a parte mais importante. Porque toda a criação, vejo que esta parte 4 é os 10 Sefirot de Akudim, contendo 6 capítulos. 10 Sefirot é o que temos, e não há mais em toda a criação. Vemos que o livro é chamado o estudo dos 10 Sefirot. E nesta parte, escrutiniza o que... Qual é a substância de que somos feitos? O desejo de receber, que pela influência do Criador, da luz, recebe todo o tipo de formas diferentes. E estas formas diferentes são ao todo 10 Sefirot. Elas são mais e mais e mais tipos de acrescentes, particulares e os Sefirot e a diferenciação entre eles, todas as diferentes formas, mas são todos são 10 Sefirot, e se os conhecermos, se os fundamentais, então vamos mais tarde sentir a substância da criação, os níveis. Como as forças, a luz, o pensamento da criação, como este pensamento age dentro do desejo, e conduz nele todas as formas que começamos a sentir, as suas formas pelas quais está a passar, e isso é como começamos a reagir. Todos os nossos vasos de recepção, mesmo hoje, tudo o que passa através de nós, os diferentes materiais, líquidos, elétricos, no corpo, como é que mais tarde acumulam em sensação e pensamento todos estes processos do inanimado mais para o corpo biológico, o corpo vivo, senti-lo, pensando, todos estes processos. Eles estão mudanças que estão nos 10 Sefirot, que vêm como uma cópia para a nossa substância, do nosso material. E toda a criação, em todos os níveis, é para compreender os 10 Sefirot. E, portanto, nesta parte, ele fez um grande esforço, Bala Sulam, para entrar em todos estes detalhes e parte de detalhes, e não há elaboração nenhuma, em parte nenhuma, como nesta parte. Portanto, espero que isto nos ajude a entrar no nosso material, compreender-nos e a realidade ainda melhor. E voltamos ao leitor, parte 4. Abaixo diz, o Rab diz-nos agora que é a parte mais importante no estudo dos 10 Sefirot. Nos 10 Sefirot podemos estudá-los em qualquer lugar, e se quisermos saber como tudo acontece, mesmo neste mundo, está tudo relacionado com os 10 Sefirot. Vamos então começar com a nossa leitura e vamos manter nesta leitura em comum. Estamos no capítulo. Explica o Rosh e Guf de Adam Kadmon até ao Tabor. Ainda não existe um vaso nos 10 Sefirot de Rosh. E nos 10 Sefirot de Guf existe apenas um vaso chamado Keter. Os 10 Sefirot neste vaso são discernidos pela distância da fase 4. E uma vez que são um único vaso, são chamados Akudim. Vamos ler o item 1, as palavras do Ari. Título: não temos a força para estudar antes do mundo da Atzilut. Item 1. Já sabemos que não temos força para estudar antes da emanação dos 10 Sefirot, ou imaginar qualquer imagem ou forma que seja. No entanto, para simplificar os assuntos, precisamos de falar alegoricamente. Portanto, mesmo se estivermos a falar de uma imagem que lá existe, é apenas para simplificar os assuntos. Vamos ver. Ele falou aqui para trabalhar em Atzilut. Vamos ver qual é o nosso trabalho. Todo o nosso trabalho na coleção da fase 4 é através das três linhas. E é por isso que ele disse que quando fazemos este trabalho e começamos todo este processo, começamos e alcançamos o trabalho no mundo de Asiá, Yetzirá, Asiá, Breá e Atzilut. Assim. E, portanto, ele diz que não temos força para estudar antes do mundo da Atzilut. Antes do mundo da Tzilut não temos nenhum assunto. Aqui não existe. Não está relacionado com Deus antes do mundo da Tzilut. Porquê? Porque apenas trabalhamos de acordo com as três linhas. Apenas de acordo com o quanto somos capazes de fazer uma conexão entre Binah e Malchut. E aqui existe apenas uma linha na qual não sabemos nada como nos comportarmos. A parte Tikkun é aqui, em Atzilut. E o mundo da Insof é aqui no mundo da Atzilut. Ou seja, a recepção em forma de doação plena, tanto quanto possamos fazer. Isto também é em Sof. Quando vem pelo nosso benefício. Não há limite, não há limitação da nossa parte. Mais tarde existem outras correções, a correção do coração partido, o 8 e a 8ª e a 9ª correções, o 8º e o 9º milénio, e com certeza vamos elevar-nos a uma linha. Mas isso agora não é a nossa preocupação. Apenas elevamos ao mundo da Tzilut. Essa é a nossa correção final. Três linhas, corrigimos todos os Malchuyot. Bina. Portanto, primeiro temos que fazer tudo em Atzilut. Já sabemos que não temos força para estudar antes da emanação dos 10 Sefirot. Ou imaginar qualquer forma. Porquê? Porque não temos força, não temos possibilidade. Para os nossos vasos não estão construídos numa linha, mas em três linhas. E se os corrigirmos, se não os corrigirmos, então seguramente não temos três linhas, não temos nada. Nem mesmo semelhança. Portanto, para simplificar os assuntos, precisamos de falar de forma alegórica. Ou seja, ele fala dele mesmo. Se falarmos do que acontece do mundo da Tzilut e tirarmos mãos e todos os conceitos do mundo da Tzilut e inscrevê-los acima. E, portanto, tudo o que falamos, o mundo de Briaia, Tzirá, Siá, também tiramos do mundo da Tzilut e escrevemos abaixo, porque o mundo da Tzilut é a sua raiz. É a raiz da incorporação de Binah e Malchut, a forma correta. E, portanto, todos os nomes, todos os conceitos, todos os planos, tudo que existe é do mundo da Atzilut. O mundo da Atzilut é chamado Etzlo. Atzilut, Etzlo, significa no seu lugar. Então, todos os nomes tiramos do mundo da Atzilut. Estamos agora no item 1, luz interior. Luz interior. Item 1. Que se relaciona com imaginar uma imagem ou todo, qualquer tipo de forma. Item 1. Porque todas estas fases discernimos nos mundos que saem e emergem do mundo da Atzilut para baixo, ou seja, do mundo dos 10 Sefirot e a correção da linha, já apareceram como Chesed, julgamento e misericórdia, Chesed, Din e Chachamim. No entanto, acima do mundo da Atzilut, ou seja, antes dos 10 Sefirot aparecerem, não temos qualquer compreensão suficiente para discernir qualquer semelhança ou disparidade de forma entre uma sefirá ou outra. E isto acontece porque a realização começa do revestimento dos 10 sefirot em 10 vasos. Ou seja, do mundo da Atzilut para baixo. E esta é a razão pela qual o Ari escreve não temos força para estudar antes da emanação dos 10
Sefirot
ou imaginar qualquer imagem ou forma qualquer que seja. Isto porque antes da emanação dos 10 Sefirot que apareceram no mundo da Tzilut, os 10 Sefirot são vistos como luz sem um vaso. E sabemos que não temos qualquer realização na luz sem um vaso. E agora vamos ver que toda a nossa correção, todos nós estamos dependentes do mundo da Atzilut, o mundo da correção. Vamos ver um vídeo do Rav. Rav, este Keter que está acima de Tabur, que não existe conexão com ele, é apenas chamado Adam Kadmon, mas antes de Adão, o estado no qual somos semelhantes ao emanador, todo o nosso Gemar Tikkun em sermos semelhantes ao Criador está no mundo da Atzilut. E o mundo de Ar, em forma de organizar para nós as condições que vamos fazer este processo, temos o mundo da Adam Kadmon, que constrói o sistema das nossas correções. Nós temos origem neste mundo e levamos-nos deste mundo, e todas as correções são no mundo da Atzilut. Todas as correções são no mundo da Atzilut, e nós alcançamos o item 2 da luz interior, que se refere a... No entanto, vamos simplificar as matérias. Estamos de falar alegoricamente. Item 2. Isto significa que do mundo da Atzilut para baixo podemos ter pistas nos discernimentos dos mundos espirituais das raízes acima. Como uma alegoria e metáfora tiradas da realidade ou das condutas deste mundo, todos os detalhes dos seres criados e as suas formas de conduta neste mundo concatenaram e estendem-se dos mundos superiores. E é tão como a relação entre o selo e a impressão, onde todos os detalhes do selo são copiados e transferidos para a sua impressão, sem que nenhum deles esteja a faltar. Os nossos sábios escreveram: não existe uma única erva abaixo que não tenha um anjo atribuído que lhe bata e lhe diga: cresce. Isto diz-nos que não há qualquer pequeno detalhe neste mundo que não tenha uma raiz no mundo superior. Esta raiz opera nele em todas as suas formas e tendências, em tudo o que faz aqui, perante nós, neste mundo. Portanto, os nossos sábios organizaram uma linguagem especial para transmitir a realização dos mundos superiores de forma oral e em texto, de geração para geração. Eles pegam nos ramos deste mundo e com eles explicam a realidade dos mundos superiores que se relaciona com estes ramos. As relações acima mencionadas da raiz e do ramo começam apenas do mundo de Atzilut para baixo, ou seja, após a revelação dos 10 Sefirot completos, e não antes disso. E é, portanto, óbvio que é impossível implicar a existência dos mundos superiores usando os ramos corpóreos, pois estes ramos não têm relação direta com eles, qualificando-os apenas para explicar estes conceitos. Como escreve o Ari ali, que aqui também ele está a falar da forma alegórica apenas para acalmar o ouvido, ou seja, é para nos dar alguma compreensão, como que para nos mostrar as raízes do mundo da Atzilut. E portanto, devemos primeiro entender o ramo, como se relaciona com a sua raiz em Atzilut, e então poderemos relacionar esta raiz com a sua raiz prévia nos mundos que precedem Atzilut. Portanto, agora, Rav vai nos explicar que temos uma realização completa no mundo de Atzilut. Vamos ver. Rav, o que os inferiores recebem, ou seja, as almas, estamos a falar deles, pelo revestimento dos nossos corpos, mas das almas. As almas são chamadas os seres criados, não os corpos, não o inanimado, vegetativo, animado e falante deste mundo que vemos. Isto não é a realidade espiritual, porque isto não muda. Isto é um mundo que vem, existe e depois toma alguma forma, termina e volta. O material muda. Acontece que as almas vemos desde o alto no mundo da Atzilut, aquilo que chamamos Zon da Atzilut. Zon da Atzilut é o Partzuf de Zerampin e Malchut, os corrigidos, o sistema que é corrigido corretamente.
Zerampin da Atzilut nigra Akadosh Baruch Hu.
Que é corrigido em Atzilut, por forma é corrigido as almas. Estamos a falar de Kadosh Baruch Hu e Shrinta. Kadosh Baruch Hu e Shrinta, os dois no mundo de Atzilut, trabalham nas almas por forma corrigidas. E dali, destas raízes, para nós, destas origens para nós, vem a luz, as luzes da correção e a luz não para os nossos corpos, mas para as almas que estão despertadas para estar no mundo da Atzilut, em equivalência de forma, onde Shrinta, a divindade, Kadosh Baruch Hu, o Criador, da mesma forma vai receber as correções. Este mundo é chamado o desejo de receber, sem correção, não o corpo, que nos parece carne e sangue, mas o desejo. Falamos na espiritualidade sempre do desejo, não deste corpo biológico, ou pedras e rochas que conhecemos neste mundo. Nós estamos a falar apenas de desejo, o que está dentro do material, o que precisamos de falar acerca deste material, porque não há função para ele, não há importância. está a ser ativado. É por isso que falamos acerca do desejo. O desejo tem níveis diferentes, de cima para baixo. O desejo deseja inteiramente, de forma inconsciente, com o emanador. E é por isso que se comporta de tal maneira. Isso é chamado deste mundo, Olamazé. O desejo que já começou a conhecer o emanador já está acima deste mundo. E nele discernimos, dependendo de quanto sentimos o emanador em relação com ele, sentimos todo tipo de discernimentos e, portanto, este mundo são os ramos, não é os nossos corpos. É chamado material, mundo material. Material, ou seja, o desejo de receber. Apenas neste mundo existe desejo de receber e no mundo acima não existe desejo de receber. Então, o que é que estamos a falar se não é do desejo de receber? Há o desejo de receber, mas lá é um desejo de receber material que se parece de alguma forma com o Criador. Tem um desejo, uma intenção de doar. Voltamos ao leitor, muito bem. Do Rav explicou-nos este mundo. Quando o Ari o escreveu, não foi para o nosso mundo. E estamos agora a continuar para o item número 2, as palavras do Ari, título. Os 10 Sefirot da Atzilut são luzes e vasos. Por forma a conectar com a raiz acima, precisamos de falar de uma forma gradual de Rosh para Sof. Item 2, as palavras do Ari. No entanto, devemos saber que os 10 Sefirot de Atzilut são dois assuntos. O primeiro é a expansão da espiritualidade. E o segundo são os vasos e órgãos onde o eu expande. Tudo isto precisa de ter uma raiz acima, pois estas duas fases, e portanto precisamos de falar da ordem dos níveis de Rosh para Sof. E agora estamos a aproximar-nos do final deste programa e vamos terminar com uma parte muito especial da Rav. Rav, o que é que podemos querer? Podemos querer um prazer que desperta dentro de nós, é a receber, um prazer que está a despertar em nós para doar, para sentir destes prazeres o que significa doar, como se a luz, e também querer estar nesta posição. Ao todo somos apenas um vaso. Tal como alguém que nos criou e que nos deu algum desejo, sentimos a mesma coisa, queremos a mesma coisa. Não queremos, não podemos aspirar a apanhar um rato e a comê-lo. Somos um gato. Compreendem? Portanto, nós agimos de acordo com o nosso desejo. E não temos outra forma, outra pista sobre o que é estar em diferentes desejos. E o resto, não podemos querer algo que nunca tivemos, que nunca revestimos em nós, algo que vemos. Não temos uma carência para a Tzimutu, para a sua essência. Não temos isso. É muito simples. Apenas apontamos para isso, para algo que é inatingível. Não o perdemos, não somos assim. E, portanto, quando chegamos a um estado de Ensof, em adesão, chegamos à adesão com a luz, ao pensamento de criação. com a sua doação a nós. E com isso, somos preenchidos completamente e não nos falta nada. E por isso que é chamada Ein Sof, sem limite. E fora o que está certamente chorras, a raiz, é chamada Atsumoto, a essência. Mas não nos falta isso. Podemos chorar, mas isto não é de uma carência. Isto não foi criado em nós como uma carência. Tal como um sexto dedo, podemos chorar, mas não a temos. Caros amigos, alcançamos o final do nosso programa, a leitura das 10 Sefirot. Não dizemos adeus, temos a leitura do Zohar dentro de uma hora e meia.